Alô?
Alô?
Oi?
Kátia, está me ouvindo?
Agora estou te ouvindo, vamos lá.
Eu gostaria de dar a minha opinião sobre a política, sobre o salário.
Ah, salário tá brabo, né?
Todo lar, mas o salário vai ficar congelado, já está congelado, sobre a média dos últimos 4 meses, né? E que o supermercado continua subindo assustadoramente todos os produtos alimentícios. E sabes perfeitamente que no Brasil hoje temos mais ou menos 32 milhões de brasileiros passando fome. O
Isso.
que tu acha sobre essa política do nosso governo?
Ah, eu fiquei de cara, né? Especial. Bom, o achatamento foi flagrante. E a minha categoria de radialista, que é o tal do chamado Grupo C, que tem data é novembro e março, parece lá. Bom, a nossa categoria foi a que mais perdeu nessa tal conversão para o saláriozinho RV. Eu sinto na pele o problema, entendeu? Aí, como tu diz, a gente entra no supermercado, as coisas sobem absurdamente, assim, sobem semanalmente, diariamente, diariamente, né? São produtos diferentes subindo. Eu estava lendo ontem no Globo, assim, quer dizer, os produtos. Está havendo inflação em URV. Quer dizer, o cara não satisfeito em fixar o troço em URV, ele aumenta. Então, se era 20 URVs, isso está acontecendo no mercado imobiliário também. Então, o aluguel é, digamos. Eu vou chutar um número aí, 100 URVs, tá? Aí, dali um tempinho, dali 15 dias, é 150 URVs. Quer dizer, a URV já é, digamos assim, ela é, como é que chama? Ela tem uma variação diária, né?
Sendo defasado, né?
Defasada, mas ela tem uma variação diária. Quer dizer, apesar dessa variação, o cara ainda aumenta em URV. Aí é para matar, né, cara? Porque aí só o salário é que não aumenta, né?
E agora eu pergunto, o que que fazem os nossos políticos?
Eles ficam.
Vivem correndo atrás de votos.
É isso que eles fazem.
Exatamente.
E depois eles têm que correr atrás da mano para se manter lá, entendeu? Para se
Não,
reeleger.
se manter, se mantém, façam. Porque o povo trabalha para eles, não tem problema nenhum.
É verdade.
Nós temos todos os brasileiros trabalhando para eles, não tem problema, meia dúzia só, não tem problema nenhum.
É verdade.
Escuta, eu gostaria de saber a tua opinião sobre os políticos, esses corruptos. Deveriam ser presos ou deveriam ser confiscados os bens desses políticos?
No mínimo, né? Quer dizer, eu acho que esse negócio de dizer que o cara fica inelegível por 8 anos é pouco.
Isso aí tem que estar numa cama de pluma.
É, eles também já estão com a vida feita, né? Já
Claro,
tem
tá.
grana, deve ter grana na Suíça para cima, né? Então, assim, os caras estão bem na vida, já não precisam mais trabalhar pro resto aí. Mas eles gostam, eles têm aquela coceira do poder, eles se sentem bem, né? O cara sai dali, ele já não é mais convidado, paparicado, não tem mais tanta mordomia e tal. Então eles devem entrar numa deprê também. Agora, só 8 anos é pouco. O cara tinha que ser realmente proibido de entrar, exercer qualquer cargo público e ter os seus bens confiscados, no mínimo, né? Mas isso não acontece. Eu acho que agora, esse ano de eleição, assim, quer dizer, a gente tem que realmente dar mó duro para tentar enxergar atrás da máscara do marketing, da propaganda, tentar melhorar esse Congresso aí, tentar melhorar, porque só não tem outro jeito, né? E também não dá para generalizar e dizer que todo político é
Não.
ladrão. Não dá.
Para isso se fala nos políticos corruptos.
Certo.
Não é generalizado.
Uhum.
Existe uma exceção, embora que acho meio pequena, mas ainda existe exceção.
Ainda
De
existe.
homens sérios, políticos corretos, que realmente estão lá em prol da humanidade.
Exatamente.
Agora, há muitos que estão em prol dos bolsos deles e a humanidade que se lixe.
É, mas tu vê, por exemplo, esse Recupero que entrou agora, assim, de tudo que eu li da vida do cara, o cara é super honesto,
Ele é
super
honesto, né?
íntegro.
Exato.
Mas ele mesmo está levando adiante esse plano que foi lançado pelo Fernando Henrique e que a mim prejudica, por exemplo. Ele prejudica toda a classe trabalhadora nessa questão salarial, né? Então, quer dizer, se esse cara aqui é honesto, bem-intencionado e um cara com uma sólida formação está fazendo isso, o que que os outros vão fazer, cara? Né? Quer dizer, o que que tu vai esperar do corrupto? Então aí a gente fica no mato sem cachorro, pô, fazer, quer dizer, ninguém realmente articula nada em prol do trabalhador, em prol da sociedade. Eles pensam, né, eles pensam um macro tão macro que não chega em ninguém, fica numa coisa abstrata de estruturas e tal. É brabo.
Eu acho que os políticos são os maiores culpados dessa quantidade de crianças passando fome, desses pivetes que soltam na rua. Eu tenho, para mim, maiores culpados são os políticos.
Mas sem
todos
dúvida.
Nós temos uma partezinha de culpa porque é a sociedade, né?
Uhum.
Mas na verdade, para mim, os maiores culpados são eles, são eles.
Mas o Brasil é um caso clássico de má administração. Assim, é uma sucessão de péssimas administrações e a gente vai afundando, afundando. O Brasil tem um super potencial e nunca explode, né?
É verdade.
Mas um dia vai ter que dar certo esse troço, não sei o que vai ser.
É, vamos ver. Indo como está indo.
Não, mas assim, ó, por exemplo, o jornalista Gilberto Dimenstein lançou um livro que é justamente assim, ele fez um livro voltado para adolescentes. Mas cabe para qualquer pessoa, entendeu? É como não ser enganado nas eleições, que eu recomendo a leitura para todo mundo. Porque ali eles têm estrategistas políticos falando, tem cara que é especialista em marketing político, eles explicam como é feito o marketing político nos Estados Unidos, como se deve ler ou receber uma dessas pesquisas de intenção de voto, e etc e tal, quer dizer... É uma maneira de dar uma luz, né, de como a gente...
Orientar
o eleitorado, né, assim, para não cair em fria de novo, né?
Infelizmente, parece que eles vão como cordeiro manso, né?
Pois
eles
é.
Eles falam bonitinho na televisão e levam a turma para a urna, né?
É verdade.
Infelizmente, é assim.
É, mas assim, tem...
Eu acho que mais do que 60% dos brasileiros são incultos.
Tem
então,
isso.
Então, são fáceis de serem induzidos, né?
Uhum. E uma coisa que a famigerada revisão constitucional, que no fim não aconteceu, poderia ter feito é tornar o voto facultativo, o que já melhoraria, eu acho, entendeu? Porque aí tu não teria uma massa de manobra tão grande, assim, sujeita a um litro de leite. Esses dias aí deu no jornal que a Rosiana Sarney, que está querendo disputar o governo do Maranhão, distribuindo chinelo de dedo na rua... para a população pobre, os caras votarem nela. Quer dizer, é uma coisa assim...
Absurdo, né?
Isso em pleno limiar do século XXI, é uma prática política que remonta a, sei lá, período pré-colonial, né?
Infelizmente é isso aí. Esses políticos que geralmente são eleitos, né?
Pois
quando
é
uma pessoa bem honesta, que faz uma campanha honesta, essa é difícil se eleger.
É verdade.
E esse político tem mais facilidade.
Então aí, adolescentes, aí a rapaziada que vai votar a primeira vez e tal, pelo amor de Deus, levem a sério esse troço.
Sou extremamente contra o voto de 16 anos, sou contra o voto das pessoas que não sabem escrever, analfabetos. Essas pessoas são fáceis de ser levadas, esses jovens são fáceis também. Ontem um líder bom leva a turma grande, né?
Os outros também, a gente se engana.
As coitadinhas que já passam fome e miséria mesmo, então aceitam qualquer proposta, qualquer ranchinho de comida e ali pega o voto de toda aquela turminha, né?
Não, é verdade, mas como a realidade é essa e qualquer um de nós está sujeito a um erro também, quantos erraram ali com o Collor, né? Com aquele papo dele de salvador da pátria. Então, quer dizer, tem que pensar a partir das circunstâncias. É isso que nos cabe, então vamos fazer tudo para votar direito. Tem gente, assim, eu até respeito, e eu até, assim, tem um lado meu que pensa assim também, assim, sabendo uma coisa, quanto é a multa lá para não votar? Ah, é tanto, eu pago, azar, quero votar, entendeu? Não me interessa, que não vai mudar mesmo. Mas eu acho que a gente tem que acreditar, porque senão fica uma coisa assim, derrotismo total, aí não vamos a lugar nenhum mesmo. Mas tudo bem, obrigado por tua participação.
Tudo bem.
Tá legal?
Boa noite.
Boa noite.
E eu que agradeço.
Tá legal.
Tá. Sucesso no teu programa.
Tá bom, muito obrigado.
Tchau.